Good morning. I think we could start this meeting with the European Affairs Commission. I would like to address a warm welcome. As it is usual in this Parliament, we will proceed in Portuguese. This is the official language of the Parliament, of course, so I have to follow our rules. We will proceed in Portuguese, but of course you will talk in English. We have translation, so we can proceed with the meeting. Primeiro, gostaria de vos endereçar as nossas boas-vindas. Sei que já tiveram outras reuniões no Parlamento e, portanto, já conhecem alguns colegas nossos e também outra comissão. Esta comissão é a Comissão dos Assuntos Europeus e eu gostaria de começar por apresentar os deputados presentes. A mim já me conhecem, sou o Presidente da Comissão, Vitalino Canas, do Partido Socialista. À minha direita tenho o deputado Carlos Costa Neves, que é Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e é membro do PSD, o principal partido da oposição. Depois tenho o deputado Carlos Páscoa, que está em representação do deputado Luís Rodrigues, são ambos do PSD, o deputado Luís Rodrigues é o coordenador do PSD na comissão, o deputado Carlos Páscoa representa. A deputada à minha esquerda, a deputada Maria de Belém Roseira, também do Partido Socialista e que está em representação da coordenadora, embora seja membro da Comissão de Assuntos Europeus, mas aqui representa a coordenadora do Partido Socialista na comissão. E finalmente, o deputado Serpa Oliva, que está a representar o vice-presidente Pedro Brandão. Naturalmente que estamos abertos a todas as questões que desejem suscitar em relação à nossa forma de funcionamento, em relação aos nossos objetivos, e teremos todo o gosto em ouvir as vossas questões. Eventualmente, os meus colegas também irão endereçar algumas perguntas para a delegação do Reino Unido. Muito obrigado pela vossa visita.
Thank you very much. I'm just do some introductions. I am Mike Gapes. I'm a Labour Member of Parliament and I'm the Chairman of the Foreign Affairs Committee. My colleagues with me here today from the committee to my right is Sandra Osborne. She is also a Labour Member of Parliament. And she comes from Scotland. I come from London. And to my left, John Horan, who is a Conservative Member of Parliament, also from London. And then we have with us Robin James, who is the clerk of our committee, and John Krause here from the embassy, who I omitted to introduce in the earlier session, I'm sorry, and his colleague at the end there, whose name is escaping me, which Manuela. Is very, but Manuela, but I can't remember the other name. Kestra. All right, and thank you very much. Can I begin by just asking, the European Affairs Committee is a full committee of your Parliament, it's not a subcommittee. Right, and do you deal both with policy and scrutiny of matters that come from the European Union?
Sim, nós no Parlamento... Nós, no Parlamento Português, não fazemos a distinção que eu sei que existe no Parlamento Britânico. E, portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus é uma comissão permanente, é uma das 13 comissões permanentes existentes no Parlamento Português, e é uma comissão que lida com todas as questões referentes à participação de Portugal como Estado-membro na União Europeia, incluindo, portanto, as questões que têm a ver com a apreciação de iniciativas legislativas que corram no âmbito das instituições europeias, designadamente as iniciativas legislativas até aqui apenas da Comissão Europeia, e também lidamos com assuntos de política. Nesse contexto, fazemos audições regulares com os membros do governo que têm responsabilidades no que diz respeito à relação entre Portugal e a União Europeia e no que diz respeito à participação de Portugal na União Europeia. Temos, aliás, uma lei de enquadramento que define em que termos as nossas relações com o governo se travam. Essa lei de enquadramento define designadamente a obrigação de o governo visitar e ser ouvido regularmente na Comissão, antes e depois, por exemplo, dos Conselhos Europeus. Pode haver outras audições, a requerimento dos grupos parlamentares, em alguns casos até correspondendo a um direito que os grupos parlamentares têm de exigir a audição. Pode haver, portanto, outras audições, mas a própria lei define, à partida, momentos em que o governo português, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, têm de vir à Comissão dar conta daquilo que está a passar em termos políticos dentro da União Europeia. Portanto, em suma, nós não fazemos, de facto, essa diferenciação. Esta Comissão é uma Comissão que lida com tudo, com o escrutínio das iniciativas e das questões legislativas, mas também com o debate das questões de política ao nível europeu.
Do you have a protocol, an understanding with your Foreign Affairs Committee that some areas are dealt with by your committee and other areas by their committee?
Existe uma deliberação da Conferência de Líderes, que aliás foi assumida há poucas semanas, numa das últimas reuniões da Conferência de Presidentes, peço desculpa. Uma deliberação da Conferência de Presidentes no sentido de distribuir as competências entre as várias comissões. É óbvio que o interface entre a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas é uma interface que, por vezes, é difícil de definir. Já era assim no passado e continuará a ser assim, mas as boas relações existentes entre os presidentes das comissões e o facto também de haver muitos deputados que são simultaneamente membros da Comissão de Negócios Estrangeiros, como é, por exemplo, aqui o caso da deputada Maria de Belém Roseiro, não sei se o deputado Costa Neves também, portanto, no fundo, penso que está certo pelo Oliva, não, mas há muitos deputados que são simultaneamente, é possível no Parlamento Português isso suceder, há muitos deputados que são simultaneamente membros de uma e de outra comissão. Por outro lado, existem naturalmente relações cordiais entre os presidentes e existe também a possibilidade no âmbito da Conferência de Presidentes, que é uma reunião semanal de todos os presidentes de comissão, semanal ou quinzenal, depende das circunstâncias, talvez mais quinzenal, uma reunião quinzenal de todos os presidentes de comissão, nós definimos quando existe algum aspecto, definimos a que comissão deve caber. Em todo o caso, devo dizer que não é difícil traçar essa distribuição de competências, porque a Comissão dos Assuntos Europeus, no fundo, sendo a comissão competente para lidar com as questões europeias, também entende que é, em muitos aspectos, um mero pivô, e que as outras comissões permanentes devem tratar também de questões europeias. E é útil que tratem, de forma a que as questões europeias sejam uma questão não apenas da Comissão dos Assuntos Europeus, mas uma questão de todo o Parlamento, de todos os deputados. É, do ponto de vista pedagógico, muito importante que todas as comissões lidem com questões europeias e, portanto, muitas vezes sucede que a Comissão dos Assuntos Europeus trata de um assunto que outras comissões também estão a tratar. Não há nenhuma dificuldade nisso, é uma questão depois de articular.
We have a different structure in our Parliament. Firstly, we have two chambers. We have a House of Lords as well, and so that complicates things too. But we in the House of Commons, we have the Foreign Affairs Committee, which deals with all aspects of foreign policy, including policy with regard to European Union foreign policy matters. But we have a separate European Scrutiny Committee. They are not a policy committee, but they do look, as well as looking at the directives and the other matters that come, the Commission opinions and so on, they also do from time to time hold evidence sessions, and they do visit the European institutions. So they are not formally in the same position as your committee, but they have aspirations to be there. But we make clear that we are responsible for the policy. And then complicated, we have in the House of Lords a very clear view from our committee that there is not a Foreign Affairs or Foreign Policy Committee of the House of Lords. There is a European committee in the House of Lords which has subcommittees, and they hold hearings and they produce reports which are quite informative, but ultimately our committee is the committee which looks at the policy aspects. But there is another complication as well. In our parliament we have a separate the select committees which deal with scrutinizing each government department are completely separate from the legislative committees which deal with individual bills. So we don't get much legislation with foreign affairs, but we don't have the power that some committees in other parliaments have, for example, over appointments of ambassadors or scrutinizing of treaties. This is done in a separate system, but we are not as powerful as the committees in the United States Senate, for example, or the House of Representatives, and we are not as powerful in the British system as the Danish parliamentary committees. But that is also, I think, a reflection of the political system in the UK. We don't have coalition governments, and so therefore the executive is much more powerful in the British Parliament. But we have aspirations as parliamentarians for more powers for our committees, and there has been a gradual process of the Parliament trying to have more powers, more scrutiny, moving in that direction over recent years.
Só para fazer aqui uma precisão e editar mais alguma informação. Em primeiro lugar, em relação ao escrutínio, queria também dizer-vos que a Comissão dos Assuntos Europeus não tem a apenas uma informação adicional e mais um comentário sobre as competências da Comissão dos Assuntos Europeus. A Comissão dos Assuntos Europeus não tem competência para, não sei se a Comissão do Parlamento da House of Commons tem essa competência, a Comissão de Escrutínio, mas a Comissão dos Assuntos Europeus não tem competência para acompanhar a transposição de diretivas. Referiu a questão da transposição das diretivas. Nós não temos competência para acompanhar a transposição das diretivas. Dependendo da matéria, assim serão escolhidas as comissões permanentes que, se o Parlamento tiver intervenção na transposição de diretivas, que acompanham a transposição de diretivas. Mas muitas diretivas em Portugal são transpostas pelo Governo e, portanto, não chegam sequer ao Parlamento. A maior parte, eu diria que 90% das diretivas são transpostas por legislação do Governo, legislação que não passa pelo Parlamento português. Eu aqui queria fazer um parênteses para chamar a atenção que o nosso sistema é um sistema muito diferente do britânico, porque, no caso britânico, O governo não tem competência legislativa, tem apenas competência para a chamada delegated legislation, que não é uma competência legislativa. No nosso caso, desde há muitos anos, historicamente, o governo tem competência legislativa. Pode produzir decretos-leis, que são leis, têm valor de lei. E muitas diretivas são transportes através de legislação do governo. Apenas uma pequena percentagem passa pela Assembleia da República, pelo Parlamento. E essa pequena percentagem, sempre que passa pelo Parlamento, não vai para a Comissão dos Assuntos Europeus. É distribuída de acordo com as competências das comissões. Se é uma questão de educação, passa pela Comissão de Educação. Se é uma questão de pescas, passa pela Comissão da Agricultura, agora a Comissão da Agricultura. Portanto, é essa a nossa lógica. Por outro lado, falou da questão da nomeação dos embaixadores. A Comissão dos Assuntos Europeus não tem também competência a esse nível, tal como, aliás, também não tem a Comissão dos Negócios Estrangeiros. O que existe nos termos legais em relação à Comissão dos Assuntos Europeus é uma competência para ouvir todos aquelas personalidades que forem designadas pelo governo português para ir ocupar lugares de topo, diria assim, para ser, embora pouco rigoroso, mas sumário, lugares de topo na União Europeia. Por exemplo, na próxima semana está prevista a audição do representante de Portugal na Eurojust. Vai ser ouvida aqui a entidade que foi primeiro, digamos, proposta pela Procuradoria-Geral da República ao Governo, e o Governo vai, antes, digamos, de designar essa entidade, ela será aqui ouvida, a pessoa será aqui ouvida nesta Comissão, Comissão dos Assuntos Europeus. E o mesmo vai suceder com outras, digamos, outras entidades. Esta é uma competência que está prevista diretamente na lei.
In John Horan.
It might be helpful if we took a specific example of how you operate and how we might operate. Take the example of climate change, for example. I mean, this was a big issue at the Copenhagen conference and a very important policy initiative for the European Union. How would this be examined? Would you take an interest in this? Would you take an interest in the way the European Union was formulating its policy? I mean, I think it's fair to say that our scrutiny of this would probably be divided to some extent. We would take an interest in it as a committee when it was a specific European. But the Select Committee on the Environment would actually...
Environment or debt. Energy,
yes,
and climate change.
Would actually do the main discussion,
yes,
wouldn't,
yes,
it? So our specific... Select Committee concerned with this issue would look at this in the main. We would look at it a little bit, rather in a secondary way. How would you deal with it?
Porventura seria semelhante, ou seja, esse é tipicamente um tema em que haveria competências e interesses partilhados entre a Comissão dos Assuntos Europeus e uma comissão, que é a 12ª Comissão Salver, que é a Comissão do Ambiente e Poder Local, e Ordenamento e Poder Local. As comissões foram instituídas há pouco tempo, ainda não tenho totalmente os nomes, que aliás se mantiveram em relação à legislatura anterior, mas, portanto, a 12ª Comissão interessar-se-ia sobre esse tema, certamente. E, porventura, conduziria o debate essencial sobre ele. O que poderia suceder é o seguinte: se houvesse, por exemplo, uma iniciativa das instituições europeias, designadamente da Comissão Europeia, e se o Parlamento Português entendesse que deveria apreciar essa iniciativa à luz do cumprimento do princípio da subsidiariedade, ou eventualmente apreciar o conteúdo dessa iniciativa, mesmo fora da apreciação do princípio da subsidiariedade, o que sucederia aí, eventualmente, é que a comissão respectiva começaria por fazer, a comissão especializada do ambiente, começaria por fazer um relatório poderia, à luz da nova metodologia que entretanto adotamos, poderia inclusive fazer audições e outras ações no sentido de apreciar a questão, e depois a Comissão dos Assuntos Europeus poderia inserir-se nesse trabalho ou mais tarde fazer também um relatório. Mas eu diria que nesse tema muito especializado, as questões do ambiente, havendo uma comissão especializada no Parlamento Português, o protagonismo essencial caberia à comissão especializada, isto é, a Comissão do Ambiente, e a Comissão dos Assuntos Europeus interessar-se-ia e participaria ocasionalmente no trabalho e eventualmente poderia fazer um relatório final. Estou a falar da existência de uma iniciativa europeia, designadamente da Comissão Europeia. Portanto, creio que será basicamente o mesmo que sucede no vosso Parlamento.
I'm aware that you have had presidency of the EU on, I think, three occasions. And when you have had the presidency, there have been very important matters to discuss. But I'm just wondering, now that we have the Lisbon Treaty, what your view is of the presidency continuing in a rolling programme with the trio. Do you think this is a duplication now, or do you think there is some usefulness in keeping it going?
Não sei se os meus, isto já é uma questão mais de opinião em relação às questões resultantes da aplicação do Tratado de Lisboa e, portanto, eventualmente os meus colegas depois quererão também pronunciar-se sobre isso, uma vez que não posso fazer mais do que dar a minha opinião pessoal. Em relação à questão da rotatividade das presidências e o facto de essa rotatividade, no que diz respeito ao Conselho Europeu, ter agora desaparecido, ou estar agora a desaparecer, estamos numa fase de transição, é claro que nós achamos que no passado houve algumas presidências que foram muito importantes. Gostamos também de pensar que algumas dessas presidências foram portuguesas, designadamente a presidência do segundo semestre de 2007, em que se concluiu o processo de negociação do Tratado de Lisboa, que nós entendemos que é um documento essencial. Sabemos que no Reino Unido as opiniões são muito divergentes. Em Portugal, penso que há um grande consenso em relação às questões relacionadas com o Tratado de Lisboa. E, portanto, parece-nos que tivemos aí um papel importante e, portanto, as presidências rotativas tiveram, ao longo destes anos todos, importância. Mas também admitimos que a rotatividade tenha desvantagens, porque, de facto, a transição de uma presidência para outra, do Conselho Europeu, muitas vezes deixa cair alguns temas. Temas fortes numa presidência deixam de o ser na próxima presidência. Muitas vezes isso sucede e, portanto, perde-se trabalho. Perde-se tempo, perde-se trabalho, às vezes perde-se um esforço feito pela presidência que fica, se a presidência é do norte da Europa e passa para um país do sul da Europa, como sucedeu agora da presidência sueca para a presidência espanhola, logo as prioridades tendem a alterar-se um pouco. E, portanto, perde-se alguma consistência, alguma linha contínua na atuação europeia. Isso é uma desvantagem. Pensamos que isso é, de facto, uma desvantagem. Por outro lado, a presidência rotativa implica sempre um grande esforço para o país que assume essa presidência, um esforço de preparação. Depois, durante 6 meses, também um grande esforço ao nível da articulação das políticas, da articulação dos Estados-membros, da articulação entre a União Europeia e o exterior. E muitas vezes isso prejudica a política interna do país. Já sucedeu isso, creio eu, até no âmbito de presidências portuguesas. Durante 6 meses há questões internas que não são inteiramente seguidas pelo governo, porque está muito preocupado com a sua presidência. Portanto, esse aspecto também é uma desvantagem. Pelo que a minha opinião é que a existência de um presidente não rotativo do Conselho Europeu é, do ponto de vista do funcionamento da Europa, importante. Convém, contudo, não perder o elan, nem perder a possibilidade de ter, de 6 em 6 meses, um particular empenho de um país membro, de um Estado membro da União Europeia. Portanto, era importante encontrar aqui um equilíbrio, continuar a dar algum protagonismo ao Conselho, porque, como sabem, o Conselho continua a ser presidido rotativamente pelos Estados-membros, e haver aqui uma concertação entre o Presidente do Conselho Europeu e os líderes, primeiros-ministros ou presidentes, dos Estados-membros durante, digamos, a rotação das presidências do Conselho.
Muito bem. Eu gostaria, para além de vos cumprimentar e dar nota do gosto que tenho de estar convosco e desta troca de impressões, de como, em representação do maior partido da oposição, vos dar nota do que tem sido a minha experiência nestas questões europeias ao longo da última década. E devo dizer que realmente noto, por parte dos vários partidos, nomeadamente as que têm tido responsabilidades de governo em Portugal, um grande empenho e um grande cuidado para que não nos apresentemos dentro da União Europeia com posições divergentes. Isso obriga a muito trabalho de casa, obriga a negociação, mas suponho que a nossa atuação, consciente ou inconscientemente, assenta muito na conveniência, na utilidade, na vantagem para o nosso país de que nestas matérias nós tenhamos posições concertadas. Não estou a dizer ao nível da pequena política, aí é sempre possível exercermos o nosso papel de governo, ou de maioria, ou de oposição. Mas estou a dizer, por exemplo, em relação a questões como o Tratado de Lisboa, a grandes questões institucionais, às questões fundamentais da construção europeia, a experiência demonstra que, fruto de muito trabalho de casa, nós temos tido posições comuns e temos aparecido, portanto, defendendo uma mesma linha de atuação na interpretação daquilo que é o interesse europeu em consonância com o interesse do nosso país. Por exemplo, o Tratado de Lisboa, todo o processo negocial começou com um governo da responsabilidade do atual Presidente da Comissão, Durão Barroso, e terminou com a responsabilidade do atual Primeiro-Ministro português, José Sócrates. Vindos de diferentes partidos, mas houve uma continuidade do essencial das posições portuguesas em relação ao Tratado de Lisboa. Em relação ao Presidente Permanente do Conselho Europeu, a nossa posição começou por, à partida, ser contra, mas a Constituição Europeia é uma solução de eterno compromisso e, portanto, o compromisso adquiriu-se quando as várias formações do Conselho têm presidências rotativas e o Conselho Europeu, propriamente dito, tem uma presidência de 2 anos e meio. Bom, e para que houvesse acordo, obviamente, nós entrámos no compromisso. Quanto ao papel desta Comissão de Assuntos Europeus, enfim, todos nós temos a nossa visão. Eu penso que a própria existência da Comissão marca bem que assunto europeu não é negócios estrangeiros. Ou seja, o processo, a meu ver, de integração europeia é um processo de partilha de soberania. E, portanto, a União Europeia é nossa. Nós somos tão União Europeia como qualquer um dos outros Estados-membros e a União Europeia resulta da soma dos 27 Estados-membros que a compõem. Se é assim, se é nossa, não é negócio estrangeiro. E se não é negócio estrangeiro, nós temos uma comissão específica para tratar dos assuntos europeus, distinguindo o bem, portanto, daquilo que é a nossa relação com o resto do mundo. Esta comissão, como bem disse o Presidente da Comissão, é uma comissão pivô, não trata das questões específicas. Um dia destes discutia-se na Comissão de Pescas o Livro Verde das Pescas. E, portanto, não trata dessas circunstâncias específicas, mas acompanha esses trabalhos, sabe que eles estão a fazer e sabe em que sentido eles estão a ser dirigidos. Portanto, é a comissão que assegura a visão transversal, a visão de conjunto de todas as questões europeias em que o Parlamento está envolvido. Há depois uma outra questão, e aqui afirmo a minha posição de partido e pessoal, não tive a oportunidade de conversar isto com os outros colegas da Comissão, que é uma preocupação que gostaria de vos dar conta da necessidade do Parlamento acompanhar cada vez com mais eficácia as propostas legislativas da União Europeia. É voz comum, eu não tenho esse controle feito, mas é voz comum que 70% da legislação portuguesa hoje tenha origem ou é influenciada por iniciativas da União Europeia. E, portanto, digamos que ou o Parlamento Nacional, esta Assembleia da República, é capaz de escrutinar e de acompanhar com especial atenção toda essa legislação, ou 70% da produção legislativa escapa-nos. E, portanto, eu sei que estas coisas não podem ser postas a preto e branco, sei que não acompanhamos tudo ou não acompanhamos nada, mas acho que tem que se fazer um esforço para que essa discussão seja integrada na discussão política interna. Nós ainda consideramos muito essas questões europeias como estando um pouco fora do debate político interno. São questões que são discutidas na União Europeia, é verdade, com a representação do nosso país, mas com a representação do Governo e do Parlamento Europeu, e não deste Parlamento. E, portanto, há aqui, da minha parte, uma preocupação que teria que ser assumida por todo o Parlamento, de que todas estas questões fossem seguidas muito atentamente por todas as comissões especializadas, por todos os deputados, como questões tão essenciais para nós como aquelas em que nós temos iniciativa legislativa. Mas aí penso que há um caminho a percorrer e espero não estar a ser naif na minha abordagem. Muito obrigado e muito gosto de estar convosco.
Muito obrigado. Permitam apenas que acrescente que o deputado Carlos Costa Neves, para além de vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus durante algum tempo, tendo tido, aliás, responsabilidade direta num dos períodos de negociação do agora Tratado de Lisboa. Não sei se algum dos membros da delegação deseja fazer mais alguma pergunta, senão eu daria a palavra à minha colega, a deputada Maria de Belém Roseira, mas... Mas se quiser... Deputada Maria de Belém Roseira.
Muito obrigada, repetindo a saudação de há pouco, mas não me repetindo na matéria que abordámos na outra reunião. Gostaria de dizer o seguinte em relação aos aspectos que aqui agora foram focados. Tem havido tradicionalmente uma boa articulação entre as duas comissões, Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, mas tem havido também uma ótima articulação entre a Comissão de Assuntos Europeus e cada uma das comissões especializadas. Eu sou testemunha disso, uma vez que na legislatura anterior presidi a Comissão de Saúde. E como também há pouco vos disse que o Parlamento Português foi fazendo este exercício de acompanhamento das iniciativas legislativas da Comissão para se treinar relativamente àquilo que o Tratado de Lisboa nos viria a atribuir como competência dos Parlamentos Nacionais, e vou-vos dar um exemplo que demonstra aquilo que disse o nosso Presidente Vitalino Canas. Há em discussão, ou existe em discussão no Conselho Europeu de Saúde, há muitos anos, há variadíssimos anos, uma diretiva sobre sobre a livre circulação dos pacientes. E a livre circulação dos pacientes, que foi entendida politicamente pela Comissão como uma forma de fazer com que os cidadãos dos nossos países sentissem a cidadania europeia, porque a saúde é sempre um ótimo instrumento político, tem vindo a desenhar uma legislação que pode ser muito perigosa para países como o nosso. Porque se abdicamos da autorização prévia e se abdicamos de um conjunto de regulamentação do acesso à livre circulação, e eu digo isto porque o governo britânico tem produzido relatórios brilhantes sobre a questão das desigualdades em saúde, nós não só pomos em causa a sustentabilidade financeira dos sistemas nacionais, como agravamos as desigualdades em saúde. Ora, uma matéria desta natureza, que colide com o exercício do direito à proteção da saúde, que é um direito social fundamental, tem que ser acompanhada pelo Parlamento. E os responsáveis pelo Ministério da Saúde várias vezes vieram à Comissão de Saúde, antes da sua participação nos Conselhos Europeus respectivos, para que o Parlamento discutisse com eles a posição que o governo português podia defender no Conselho Europeu respectivo. E, como sabem, esta diretiva ainda não está ultimada. Ora bem, mas se for uma matéria, por exemplo, sobre a questão da qualidade dos dispositivos médicos, a Comissão de Saúde do Parlamento não tem grande interesse em acompanhar. Porque, como é evidente, como todos nós defendemos a qualidade das intervenções em saúde, consideramos que o Governo, porque tem serviços próprios de sustentação das suas posições, está até mais habilitado que o Parlamento a fazê-lo. Portanto, digamos que privilegiamos o acompanhamento político naquilo que tem e que colide com as competências do Parlamento, e as competências do Parlamento são muito fortes no que se refere a direitos fundamentais, e podemos aligeirar o acompanhamento técnico das questões, que tem uma parcela importante neste 70% de legislação nacional de que falou o deputado Costa Neves. Mas se esta vertente técnica for uma vertente técnica que é de tal modo exigente que não pode ser acompanhada pelo país e, portanto, pode produzir perturbação interna, evidentemente que isso já assume caráter político e deve ser discutido aqui no Parlamento. Portanto, concordo muito com ele que nós temos que nos aprofundar e nós próprios temos que nos adaptar a ter bastante mais tempo para fazer um acompanhamento muito cerrado das iniciativas da Comissão, e não só as iniciativas da Comissão, aquelas que são agora de co-decisão também e que nós devemos acompanhar. Mas isto é um treino que vai alterar, implicar mudanças de hábitos, mudanças de rotinas, e portanto temos que fazer um esforço no sentido de estar alertados e estar atentos para estes problemas. Uma outra questão que eu queria abordar, uma vez que integro também a Comissão dos Negócios Estrangeiros e há pouco não se falou nesta matéria, é que na nossa função de escrutínio do Governo e na reunião que tivemos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que ele próprio tinha interesse em que a Comissão dos Negócios Estrangeiros ouvisse os embaixadores depois de nomeados para os postos. Porque depois de nomeados para os postos? O Parlamento não tem competência legal, ao contrário do que acontece para alguns altos cargos na União Europeia, para intervir na nomeação dos embaixadores. E até se poderia pôr um problema de invasão das competências do Presidente da República, porque os embaixadores são propostos pelo Governo, mas nomeados pelo Presidente da República. Mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros considera que era muito importante que nós ouvíssemos os embaixadores depois de nomeados. e isso está inserido no programa de atividades da Comissão. Muito obrigada, bem-vindos. Espero que esta visita, independentemente do desenho que resultar das vossas próximas eleições, permita estabelecer aquilo que já há pouco falamos, de uma articulação mais profunda entre parlamentos nacionais, para aprendermos todos uns com os outros e desempenharmos também aqui no acompanhamento do processo da União Europeia aquilo que é o nosso dever: escrutínio, prestação de contas e fazer com que o processo da União Europeia, o processo de construção da União Europeia, seja bom para a exportação dos nossos valores, para a afirmação de um modelo civilizacional no mundo e para assim influenciarmos o mundo naquilo que consideramos ser o bom sentido. Em nome do Partido Socialista, muito obrigada pela vossa visita, que muito nos honrou.
Penso que John Oram deseja fazer uma pergunta. Queria só referir que Maria de Belém Roseira, para além de ser atualmente vice-presidente da bancada do Partido Socialista, foi na legislatura anterior presidente da Comissão de Saúde e foi também durante algum tempo ministra da Saúde. Há algum tempo atrás foi 4 anos ministra da Saúde, portanto esta sensibilidade de que nós aproveitamos com muita frequência em relação às questões da saúde ficou aqui bem evidenciada. John, please.
Thank you very much indeed. I was the Minister for Health for 3 years in the last Conservative government, so I share your interest in these matters. But this leads on to the question I wanted to ask, really. Inevitably, as a parliamentary committee, we are to an extent reactive, i.e. the government comes forward with its policies on the European Union or whatever, and we analyse them and monitor them. To what extent do you choose what are your priorities? This is my question. How do you decide what you want to monitor? Do you have any sort of sense at the moment what is the most important thing that you should be looking at? For example, when we were in Spain, it's quite clear that the rotating presidency in Spain is giving top priority to the economic situation. And as I wonder whether that's something you feel is the most important topic at the moment for Europe, or are there other things like Afghanistan or Iraq or whatever?
Responder talvez a esta questão antes de dar a palavra ao deputado Serpa Oliva, dizendo o seguinte: existem várias formas de definir prioridades. Naturalmente, a definição de prioridades nunca é muito estável, porque vão mudando ao longo dos tempos e temos de ter alguma flexibilidade. Aquilo que fazemos em relação à fixação de prioridades é o seguinte: no que diz respeito às iniciativas e aos temas que estão a ser tratados ao nível da União Europeia, esses temas têm sempre alguma expressão ao nível do Programa Político e Legislativo da Comissão. Como sabem, a Comissão aprova todos os anos um Programa Político e Legislativo para o ano seguinte. Nós, assim que recebemos o Programa Político e Legislativo da Comissão, assim que ele for aprovado, aquilo que procuramos fazer internamente é uma articulação entre a Comissão dos Assuntos Europeus e as restantes comissões, no sentido de, do plano do Programa Político e Legislativo da Comissão, selecionar aqueles temas, aquelas iniciativas que nos parecem prioritárias à partida e que vão ser objeto da apreciação mais aprofundada, de acordo agora com a nova metodologia, pois temos vários níveis de profundidade, com ser objeto de apreciação mais aprofundada por parte do Parlamento Português, através da Comissão dos Assuntos Europeus e das outras comissões. Depois, ao nível de temas que não são objeto de iniciativa legislativa da Comissão Europeia, esses temas são os temas que, no fundo, são objeto normalmente das deliberações, do debate no âmbito do Conselho Europeu. E, portanto, o que nós fazemos sempre é, sempre que ouvimos os membros do Governo antes e depois do Conselho Europeu, procuramos debater com eles esses temas que o próprio Conselho Europeu entende serem prioritários. Portanto, é esta a nossa forma de ir moldando as nossas prioridades também àquilo que vai sucedendo de tempo a tempo no âmbito da União Europeia. Gostaria de passar agora a palavra ao deputado Serpa Oliva, que é membro do CDS-PP, o terceiro partido representado ao nível da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, bem-vindos a Portugal. Temos a mais velha aliança diplomática do mundo, desde 1386, uma aliança diplomática através do Tratado Windsor, que ainda está em vigor. É para nós, portanto, uma enorme honra recebê-los. Eu pertenço, efetivamente, a um partido de base democrata cristã. Temos ligações muito fortes com o vosso Partido Conservador, através do nosso Presidente Paulo Portas, e é com imenso gosto, com imensa honra que me sento hoje aqui para vos saudar. Relativamente às perguntas que foram formuladas, ou antes as questões que foram formadas, nomeadamente naquilo que se falou no que concerne às rotatividades, obviamente que o ideal, e penso que a Espanha será a transição para que finalmente apareça, enfim, não só o alto comissário como o presidente, a alta comissária como o novo presidente da Comissão. Porque parece-nos que esse trabalho, sendo seguido por alguém que o faz, acompanhado, obviamente, pelo país que está a fazer, enfim, o seu papel, mas que uma personalidade que possa ser o representante, digamos, nos vários campos da política europeia, penso que é importante. E por isso nós saudamos com imenso gosto a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Pensamos que é um tratado onde se avançou. Eu tenho uma frase que costumo dizer: o pouco, que tem três P's em português, o pouco, o pequeno e o possível, mas na construção é realmente de uma verdadeira Europa, enfim, que consiga estar, porque temos uma cultura que deveríamos, enfim, poder transmitir a nossa forma de ser e de estar no mundo a todos nós europeus. E orgulhamos com certeza muito disso, na forma como auxiliamos, como estamos disponíveis, como somos solidários nos momentos de ser solidários. E aqui, no entanto, queria pôr uma pequena questão, até que me tocou de alguma maneira, Sr. Presidente, não sei se poderei pôr esta questão, mas se não me permitir, também me corta a palavra. A questão é exatamente o não ter aparecido a Sra. Baronesa Catherine Ashton nesta questão do Haiti. Isto é uma coisa que a mim me tocou, enfim, de alguma forma, porque realmente apareceu a França, apareceu a Alemanha, apareceu a Inglaterra, apareceu Portugal com medidas parcelares, mas não apareceu a nossa alta representante nesta matéria. E acho que ela deveria ter ido ao Haiti. Teria sido uma maneira de mostrar que realmente nós, os 27, estávamos solidários através de uma pessoa que nos representaria de forma exemplar. Portanto, entendo que realmente as coisas ainda não estão a funcionar em pleno, provavelmente vai demorar o seu tempo, para lá caminhamos, mas não quero deixar de vos pôr esta preocupação, que acho que foi pena que não se ter aproveitado esta oportunidade, nesta tragédia imensa que se abateu sobre o Haiti, de realmente termos tido já a nossa alta comissária para essa área. Muito obrigado, e enfim, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Enfim, naturalmente que as questões relacionadas com a alta comissária não dizem respeito apenas ao Reino Unido, dizem respeito a toda a União Europeia, uma vez que se trata de uma instituição da União Europeia, portanto isso é uma observação que deve ser dirigida a todos nós, claro, e não apenas aos deputados do Reino Unido, mas creio que é uma observação que todos nós, eventualmente, poderíamos fazer chegar à alta comissária Catherine Ashton. Não sei se o Mike deseja fazer mais alguma pergunta, acrescentar alguma coisa.
Thank you. Can I just make two points? Firstly, this new structure in the European Union will take some time to develop. And I think it will take several months before they have put in place the staff and the mechanisms to make the new structures work effectively. And we are moving from a position where the office of the previous High Representative, Mr. Solana, has to be integrated with the large number of people who were working in the Commission, as well as, which is 2,000 or something of that size, as well as 200 or so additional people who will be put from national foreign ministries or other government departments into, for a temporary period, the new structure. It's not yet clear to me whether it is going to be regarded as a good move for your personal career development to leave the British diplomatic service and go to Brussels. It is not yet clear whether in all countries it will be regarded in the same way. Some smaller countries, very small ones, with very, very small diplomatic services, may regard this as where they send their very best people, because they will then learn to work with other countries' diplomats at a higher level. But for the larger countries or medium-sized countries, I think Portugal, you will have a question as to whether you want to take your very best people away, because you have a profile in the world which is needs to be a Portuguese profile, not just a European profile. This is going to be an interesting question, how it works in practice. And the other question that follows from this is also the role of the European Union's offices, the missions, outside the European Union countries. Most European Union states, in fact, I would say all European Union states, do not have a diplomatic post everywhere. Even the UK, we have been reducing. We've had to pull back from, we closed even some Commonwealth countries in the Pacific, in Southern Africa. We no longer have a High Commissioner who is in Swaziland. We no longer have one in Lesotho. We no longer have one in Vanuatu. They are covered by people in other countries. Some of the states that came out of the breakup of the Soviet Union, which the committee, our committee has been pushing on these issues, there is no British ambassador in Bishkek, in Kyrgyzstan. And when we are in that situation, do you have your diplomats having an interest section in somebody else's embassy, or do you use the European Union's office there and the External Action Service? And so I think we have a lot of questions to think about, which are not yet clear. For Britain, for France, for Germany, for Italy, for Spain, for Portugal, for Sweden, with long-established diplomatic representations for the Netherlands, it will be easier to make those judgments. But for someone like Estonia or Malta, or where they have a very small number of diplomats, will they then want to use the European Union as a way of representation? And we need to think about that.
Eu dou a palavra à deputada Maria de Belém Roseira para também trazer aqui a sua perspectiva sobre esse tema.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que nós tratamos desta matéria na reunião que fizemos na Comissão dos Negócios Estrangeiros com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Evidentemente que esta questão é uma questão politicamente sensível, até na sequência do que falámos há pouco na outra reunião. E aquilo que o Ministro referiu, não estando esse processo ainda terminado, nem completamente definido, que a posição de Portugal será no sentido não de encerrar representações nacionais, embora as possa, como é evidente, dirigir e concentrar em função das prioridades da política externa portuguesa, mas que isso também não implicará deixar de investir na questão da construção da unidade europeia, uma vez que, como sabem, nós fomos sempre militantemente a favor do tratado e numa perspectiva interpartidária. Portanto, sustentámos o tratado e queremos que o tratado contribua para reforçar a União Europeia na sua relação estratégica mundial. E nós vamos acompanhar e vamos continuar a acompanhar esse processo na nossa relação de escrutínio do governo. É um processo que é melindroso, que é importante, porque sem prejuízo da maior ou menor sinceridade na construção europeia, e eu acho que a nossa é grande, que consideramos que os interesses nacionais não podem ser descurados e que quanto mais forte for cada país que integra a União Europeia na sua relação com o mundo, mais forte será a posição da União Europeia na sua relação em termos globais. E, portanto, é este o ponto de situação relativamente a esta matéria, que está longe de estar terminada, mas continuará a ser objeto, como eu disse, de escrutínio muito cerrado, não só o Partido Socialista, como é evidente, quer acompanhar, e o Partido Socialista porta ao governo, mas quer acompanhar e quer reforçar as posições que o governo assuma nesta matéria, como a própria oposição, como é evidente, não abdicará de fazer um acompanhamento muito apertado e muito cerrado desta matéria.
De facto, em relação ao Serviço Europeu da Ação Externa, a perspectiva da Comissão dos Assuntos Europeus é de acompanhar nos próximos meses esta temática. Já sinalizámos essa nossa intenção ao Governo. Existe também essa intenção da parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros e estamos, aliás, a preparar em conjunto, cá está uma situação em que trabalharemos em conjunto, estamos a preparar em conjunto uma reunião grande em que será debatido com a participação de pessoas exteriores à Assembleia da República, em que o tema do Serviço Europeu de Ação Externa, a sua projeção estratégica, a sua participação portuguesa nessa nova entidade, será debatido ao nível parlamentar. Eu creio que temos de terminar. Estive a ver o vosso programa, sei que têm já algo previsto para daqui a alguns minutos e, portanto, queria, em nome da Assembleia da República, da Comissão dos Assuntos Europeus, mais uma vez desejar-vos todas as felicidades, agradecer-vos a vossa visita. É sempre muito enriquecedor recebermos colegas europeus, trocar todas estas ideias e estas informações. Muito obrigado e desejo-vos o resto de visita e de estadia feliz e continuem a beneficiar do nosso clima bastante ameno. Muito obrigado a todos.
Mr. Chairman and your colleagues, thank you very much. We're really pleased we've had the opportunity to be here today and we've had a very good program, a very intensive program here in Lisbon and we still have some more this afternoon, but sadly we have to fly back to cold and wet London this evening.
Thank you.